Amém. Amém. Graças e paz a todos. Bom dia, um dia abençoado, domingo abençoado para nós. Gostaria também de estar parabenizando todas as mamães que estão aqui. No final do culto, o Sei Rocha preparou uma lembrancinha para você, mamãe. Vai estar ali fora, a gente vai estar distribuindo uma lembrancinha, um mimozinho, só para lembrar desse dia tão importante, que são as mamães, dia das mamães. Vamos estar meditando hoje sobre um texto muito conhecido. O tema dessa mensagem é Aprendendo a Confiar. Esse texto que nós vamos ler é Gênesis 22, é um dos textos que demonstra claramente a confiança no nosso Pai, confiança em Deus. É um texto que mostra ali um desafio, no qual Abraão passou. Esse texto, ele é conhecido não só no meio cristão, mas também na literatura secular. A mitologia também às vezes usa esse texto, mudou os personagens, aí usa esse texto também na literatura. É um relato histórico, muito histórico, muito antigo, mas que nos traz ensinamento até hoje. E nessa manhã nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco através dessa passagem. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai para a terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e alardou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, Isaque, o seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a voltar. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque falou para Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Deitou ele sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, ou seja, para ferir. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não intentas com a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão, com seus olhos, olhou, e de trás dele tinha ali um carneiro, travados pelos seus chifres no mato, e foi Abraão, tomou esse carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje no monte: o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente, grandissimamente, multiplicarei a sua descendência quase como as estrelas do céu e como a areia que está no mar, e tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. É realmente uma passagem muito, muito conhecida, uma passagem que desafiadora, Abraão passa ali por um desafio. Quem não conhece a história de Abraão, Isaque é um filho prometido, um filho ao qual ele esperou muito, teve na sua velhice, ele amava muito, né? E Deus pede esse filho, né? Pede em sacrifício esse filho. É interessante que Abraão, quando a gente vê na passagem aqui, Abraão não discute. Ele pega seu filho e leva a caminho do holocausto sem discutir, né? Logo, você consegue logo perceber a relação de confiança que Abraão tinha em Deus. Um desafio desse, que é pegar o seu próprio filho e levá-lo até um local onde seria morto, né? Serviria ali como um sacrifício. E sem questionar, Abraão segue ali com a ordenança que Deus tinha dado a ele. E Deus, ele diariamente, né, a gente trazendo para os dias de hoje, Deus diariamente nos desafia a confiar nele, diariamente. A gente sabe que todos os dias nós temos desafios, né? E através desses desafios, Deus ele abre oportunidade para que a gente possa ter confiança nele. Às vezes, desafios que a gente se encontra meio que sem saída e a gente não consegue perceber que através desses desafios é que a gente consegue ter confiança no Senhor, que a gente consegue demonstrar confiança no Senhor, né? E Ele nos dá essa chance de experimentá-lo, né? Às vezes a gente esquece, mas o Senhor nos dá essa chance diariamente de experimentar o seu amor, de experimentar o que Ele tem para nós, de experimentar aquilo que Ele separou para nós, né? E quando nós confiamos nele, né, quando a gente faz essa vontade dele, quando a gente expressa confiança no Senhor, nós estamos fazendo a vontade dele. Confiar no Senhor é fazer a vontade do Senhor. Se você confia no Senhor, a partir do momento que você passa a confiar no Senhor, você passa a fazer a vontade dele. Você só faz a vontade de alguém quando você confia em alguém. Então, quando você confia no Senhor, verdadeiramente você começa a viver debaixo da sua vontade. No Salmo 125, versículo 1, o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. O monte de Sião era um local seguro, era um local alto, seguro, cercado por montanhas, né? Não foi à toa que ali foi construída uma fortaleza, né? Posteriormente, Davi tomou essa fortaleza, era um local muito seguro, muralhas altíssimas, um local onde tinha água, jorrava água, um local, além de ser seguro, um local onde tinha abundância de vida, de água, né? Onde tem água, você tem vida. E Deus, ele salmista, né, através, na palavra de Deus, ele diz o seguinte: aqueles que confiam são como os montes de Sião, é tão seguro como os montes de Sião, é tão firmes quanto os montes de Sião, porque eles não se abalam, eles permanecem para sempre. O monte de Sião permanece para sempre, assim como você, se você confia no Senhor, você é como os montes de Sião, né? O profeta Isaías, no versículo 40, versículo 30, 31, ele vai dizer: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão as forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. É muito interessante a gente pensar, porque assim, aqui existem algumas metáforas, mas no início, logo dessa passagem aqui, a gente vê que os jovens, quem são os jovens? Aqueles que têm vitalidade, aqueles que ainda se encontram na plena saúde, né? na plena estado de vida, é onde começa, né? Então, a Bíblia, né, ela começa dizendo que os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor não fadigarão. Irmão, a palavra que a gente precisa tê-la na nossa mente, no nosso coração, diariamente. Saber que jovens se cansam, se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes, permanecem atentos, não se fadiga. A gente pode até se sentir cansado, mas não fadigado. A gente confia, a gente sabe que vem uma resposta do Senhor. O Senhor, ele é fiel, ele nos responde, né? E o que ele quer de nós? Ele quer que nós realmente confiamos nele, independente da situação. Nós sabemos que às vezes há situações que a gente vê que olha assim para a situação, agora não tem jeito mesmo. E você começa a desanimar, você começa a se acovardar, mas você não pode se entregar. Por quê? Porque os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Que você possa, nessa manhã, começar a ter essa convicção, a convicção de Abraão, a convicção, a confiança que Abraão teve de pegar o seu filho e ir no escuro. Abraão foi no escuro, Abraão não sabia o que ia acontecer. Abraão, ele sabia que Deus, de alguma forma, ia fazer um milagre. Mas ele caminhava em direção àquele local sem ter ideia do que ia acontecer ali. Deus poderia realmente ficar com seu filho? Poderia, foi ele que deu. E nessa história tão desafiadora, a gente pode aprender com ele, a gente aprende com Abraão a confiar em Deus. Particularmente, eu tenho aprendido a confiar em Deus. A gente não confia em Deus assim no estalo, instalou o dedo, a partir de agora estou 100% confiante em Deus. Confiar em Deus é um processo. A gente vai caminhando com Deus, a gente vai vencendo um desafio, a gente confia, vence outro desafio, e aos poucos a gente vai desenvolvendo uma maturidade espiritual, uma maturidade de confiança, e aí a partir desse momento você começa cada vez a estar mais íntimo com Ele, você começa a ter a certeza de que Ele vai entrar com a provisão no momento certo, na hora certa, vai entrar com a cura, com o que você precisa no momento certo, na hora certa. Assim como Abraão fez. Abraão pegou, tomou seu filho, preparou a lenha, tomou seus dois moços e foi em direção àquele lugar, porque ele sabia que em algum momento ia ter uma intervenção. Em algum momento Deus ia fazer algo na vida dele ali. Então, a gente precisa ter essa convicção. Essa história é um marco. Ela é um marco de confiança. Mas nós vemos logo um pouco mais abaixo que é um marco do que ser abençoado. Do que é ser abençoado. Abraão foi abençoado por Deus. Abraão, ele passa por esse momento de desafio, mas logo abaixo ele recebe uma promessa. Uma promessa vinda de Deus, uma promessa vinda do Senhor. E isso também serve para nós. Todos aqueles que confiam no Senhor, aqueles que realmente permanecem firmes, o Senhor tem promessas na vida dessas pessoas. Assim como teve promessas na minha vida, eu particularmente tive vários momentos que eu tive que confiar no Senhor, e o Senhor tem cumprido as suas promessas na minha vida. Sou muito grato ao Senhor, creio que ainda tem muito mais para fazer, mas o Senhor tem feito muita coisa na minha vida. Sou muito grato ao Senhor diariamente pelo que Ele já fez. É muito bom saber, e é muito bom, meus irmãos, porque assim, a gente precisa entender que, assim, às vezes, existem situações que a gente vê que parece que o negócio está sem saída e a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. A gente esquece que Deus, às vezes, faz milagres na nossa vida e, com o decorrer do tempo, quando a gente vai passando, a gente esquece dos milagres que Deus já fez na nossa vida. A gente só consegue enxergar aquele desafio, aquele próximo desafio que nós temos. A gente não consegue ver o que já passamos. Aqueles desafios que Deus já nos ajudou, nos conduziu, nos orientou. E essa promessa que a gente fala aqui de Abraão, qual é a promessa? Está no versículo 18. Ele vai dizer: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É uma história bonita, é uma história interessante, mas é uma história forte. É uma história no qual nós vemos ali não só a confiança, mas a obediência a Deus. A gente não pode pensar somente em confiança se a gente não pensar em obediência. Confiar é obedecer o Senhor. Deus chamou Abraão, e quando Deus chama Abraão, faz esse chamado no Abraão, logo no início da passagem aqui, no capítulo 1, e ele diz: eis-me aqui. Naquele momento ali, é o momento onde Deus já começa ali o processo de confiança com Abraão. Ele ali já começa a desenvolver um relacionamento com Abraão, no qual ele já começa a testar a sua confiança. Quando ele, nos primeiros momentos ali, no versículo 2, no versículo 1, no versículo 2, quando ele começa a dar as ordens, você vê que a Bíblia relata que Abraão fica em silêncio. Abraão, ele escuta a ordem do Senhor e fica em silêncio, aguardando todas aquelas instruções. E naquele momento começa o Senhor testar Abraão. Talvez nesse momento tenha alguém aqui ou nos assistindo que o Senhor está testando a sua confiança. está querendo saber até onde você vai, até onde você confia nele. Já parou para pensar que você possa estar passando por um momento como esse? Já parou para pensar que Deus pode, nesse momento, estar querendo te ensinar, momentos que você esteja vivendo, querendo te ensinar a confiar nele, assim como ensinou Abraão, assim como ele testou Abraão? Porque, na verdade, ele está o tempo todo nos desafiando. Ele está o tempo todo desafiando a nossa confiança, desafiando a nossa obediência. E nós, será que nós estamos correspondendo? Será que nós estamos com os nossos ouvidos abertos, atentos, para ouvir as suas instruções, o que ele tem para nós, o que ele nos manda fazer? Né? Nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz dele, para saber o que ele tem, o que ele tem feito por nós, o que, ele quer de nós. Né? Às vezes a gente também só quer, a gente quer confiar no Senhor, a gente quer que ele faça alguma coisa para a gente quer que ele realize alguma coisa para a gente, mas a gente não desenvolve com ele um relacionamento para saber o que, ele quer de nós. Será que Deus é somente como um gênio da lâmpada, que ele sai para resolver nossos problemas? Será que ele é um gênio da lâmpada, que ele faça os seus três desejos, que eu vou conceder os seus três desejos? Não, o Senhor, ele quer relacionamento com você. Ele quer construir um relacionamento com você. E ele quer construir um relacionamento maduro. Um relacionamento firme, de fé, de confiança. Ele não quer simplesmente um relacionamento como muitos pensam, né, que o relacionamento que você tem com Deus é você vir aqui, sentar, assistir o culto, ir embora, você vem dar uma oferta, ou você vem e faz uma boa ação e acha que isso é um relacionamento com Deus, acha que isso é um relacionamento maduro com Deus, mas isso não é um relacionamento maduro com Deus. Um relacionamento verdadeiro e maduro com Deus é aquele que você vê a adversidade e você descansa no braço do Senhor e fala assim: eu estou tranquilo porque o Senhor vai agir. Quando a gente está naquele momento mesmo decisivo e o desespero quer bater sobre nós, mas nós temos a confiança, nós temos a consciência que algo vai acontecer porque Deus vai intervir. A gente precisa entender que de algum momento Deus vai intervir. Deus vai, com a sua mão poderosa, fazer o seu milagre, fazer a sua provisão, seja lá o que for, seja lá qual é a sua situação, a gente precisa ter em mente, precisa confiar que Deus vai agir. Né? Mas para Deus agir, às vezes ele quer que você expresse alguma coisa, né? Expressa algum tipo de confiança. E é nesse momento que a gente pode expressar confiança, meu irmão. Expressar confiança quando tudo está bem, expressar confiança quando a vida está próspera, quando temos saúde, expressar confiança quando está tudo, né, os filhos estão tudo bacana, é mais fácil expressar, não, está tudo bem, Deus é bom, está tudo bacana, está tudo legal. Expressar confiança quando não vemos saída, quando a gente vê que cada vez mais o negócio vai só ficando difícil. Já viu aquele momento da vida quando a gente vai passando assim e parece que o negócio só vai apertando, vai só ficando difícil, você não consegue ter uma notícia boa. É bomba atrás de bomba, né? Como diz o pastor aqui, é só subida. Tem uma época nossa ali que é só subida, irmão, só subida. Parece que não vem nada para chegar e para dar um alívio, né? Só subida. É nesses momentos que Deus sabe qual é o nosso amor por Ele, qual é a nossa confiança por Ele, né? É lógico que nós temos a certeza que Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece seu coração, Ele conhece seu íntimo, né? Mas às vezes você, através dessa diversidade, através dessa situação, é você mesmo que vai conhecer o seu relacionamento com Ele. Porque Ele conhece, Ele sabe. Na verdade, Deus faz essa prova, essa, como Ele fez com Abraão, é para ensinar você mesmo, porque Ele sabe de todas as coisas. O beneficiado daquela relação entre Abraão e Deus foi Abraão. A partir daquele momento ali é que Abraão se tornou mais confiante em Deus. Quem mais foi beneficiado com essa prova foi Abraão, porque Deus já conhecia Abraão, mas ele queria ensinar Abraão através dessa história, através desse fato, assim como às vezes acontece com você. Deus te conhece. Às vezes você passa por uma situação porque você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer mais Deus e depositar toda a sua confiança nele. Né? E porque, assim, a consciência que nós temos, às vezes, de expressão de amor, de expressar o amor por Deus, é fazer algo para ele de alguma coisa externa, né? Alguma ação externa. O que é uma ação externa? Uma ação externa é você fazer o bem para alguém, dar uma oferta, né? Como já falei aqui. Fazer uma ação externa é você cantar, né? Você louvar, é uma ação externa. Você está demonstrando o amor para o Senhor. Mas o que é uma ação interna? É confiar quando não tem motivo para confiar. Essa aí é uma expressão interna, uma expressão de amor interna. É quando a gente está numa situação difícil e a gente precisa confiar. E aí é só você e ele, aí você não tem como, não, é só você e Deus. Né? Momento que você tem com o Pai, momento que você, às vezes, você é só você e ele e mais ninguém. É chegar aos seus pés, derramar ali o seu planto, o seu choro, o seu clamor nos pés do Senhor. É nesse momento que nós aprendemos. Quantas vezes eu tive a oportunidade, né, de ter essa experiência com Deus, de eu começar a fazer declarações externas para o Senhor, né, de adorar, vir adorar, vir louvar o Senhor. Não que isso não é uma expressão de amor, isso é uma expressão de amor, mas aquela no qual, quando você ajoelha ali dentro do seu quarto, quando você vê, meu irmão, é só o Senhor, agora é só o Senhor. Agora somente o Senhor, meu Deus, meu Pai, somente o Senhor que consegue me ajudar nessa situação. Eu não tenho mais como, não tenho mais. É quando você rasga o seu coração assim para o Senhor, você abre para Ele tudo aquilo que... Porque às vezes, irmão, a gente faz uma oração aqui na igreja, às vezes a gente está orando, né, e a gente pede, Senhor, intervém, não sei o quê, Senhor e tal, aí você faz aquela oração, mas tem hora, irmão, não sei se isso aconteceu com todos, mas tem hora que você tem que rasgar seu coração, tem hora que você tem que se trancar no seu quarto, abrir mesmo, chorar nos pés do Senhor, tem hora que você precisa ter esse relacionamento com o Pai. Tem hora que você precisa mesmo derramar ali seu planto ali e saber que você está falando com seu Pai, saber que você está falando com seu Deus, o Deus todo soberano, o Deus poderoso, né? E tirar, porque assim, a gente tem uma ideia de que assim, que às vezes Deus não está respondendo, que Deus não está ouvindo, por quê? Porque o nosso termômetro, o termômetro humano é de bem-estar. Se eu estou passando uma vida legal, se eu estou, né, está tudo dando certo, Deus me ama. Né? Deus, você começa a ter uma ideia de que Deus te ama. Né? Se tudo está bacana, você está com saúde, não, Deus te ama. Quando o negócio começa a apertar, você começa a achar que Deus não te ama, Deus não te vê, Deus não está enxergando. Você olha pessoas prósperas e fala assim, pô, Deus está abençoando o cara ali, mas por que não me abençoa? Por que eu estou passando por isso? Né? O nosso termômetro do relacionamento com Deus, às vezes, é o nosso bem-estar. E não é por aí. O nosso termômetro não é o nosso bem-estar. O nosso termômetro, o nosso relacionamento com Deus é interno. É outra coisa, meu irmão. É outra coisa. Não está aqui, não está nessa vida aqui. É outra coisa. Você precisa buscar esse relacionamento com Deus. Porque quando você busca, quando você desenvolve esse relacionamento interno com Deus, quando as coisas externas não representam para você, mas o que te representa é o seu eu com Deus ali, é o buscar com Deus, é aquela confiança que você tem no Senhor, e você esquece de tudo o que está se passando à sua volta, é esse momento que você realmente expressa para Ele o seu verdadeiro amor. É nesse momento que você passa a conhecer o Senhor de forma genuína, de forma verdadeira. Né? A gente esquece das coisas que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, as más notícias, as dificuldades, e a gente se apega no Senhor. A gente olha para o Senhor, coloca toda a nossa esperança nele, as notícias estão vindo, a gente está com a esperança no Senhor. A gente está vendo que o lugar está chegando do sacrifício, a gente vai entregar nosso filho, vai ter morte, vai ter sangue derramado, vai ter ali fogo, né? A gente vai ver, você vai ver de repente o seu filho perecendo, mas eu estou caminhando porque eu confio nele. É uma confiança inabalável. Como o salmista vai dizer, você será como um monte de Sião que não se abala. Então, é uma confiança inabalável. Mas, para você adquirir isso, você precisa construir esse relacionamento interno. Começar a esquecer um pouco das coisas externas e começar a buscar o Senhor de forma mais íntima. Né? Conhecer o Senhor de forma verdadeira. Porque, quer ver uma coisa? Se você não fizer isso, se você não buscar o Senhor de forma verdadeira, Ele é Deus. Se você coloca que a sua expectativa, ele tem que suprir sua expectativa e ele não supre sua expectativa e você fica chateado, ele é Deus. Ele é Deus. Se você está chateado por alguma coisa porque ele não realizou, ele é Deus. Se por algum momento você quer desistir, meu amor, ele é Deus. Quem vai mudar é você. Ele é Deus. Ele é seu Pai, Ele é Deus. Quem muda, quem altera, quem alterna é você. Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. É o Deus de Abraão, é o Deus que está aqui. É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós buscamos. Né? A gente, por muitas vezes, Ele deixa a gente passar por determinadas situações. Ele nos livra, livra. Quantas vezes, quantos livramentos a gente vê que o Senhor nos dá? Mas algumas situações Ele não livra, algumas situações ele permite que nós passamos para o nosso aprendizado, para que a gente possa desenvolver em nós um relacionamento com Ele. Você imagina se você só tem só tempo bom, só alegria, só saúde, só... Irmão, você vai lembrar de Deus aonde? Você vai agradecer, ah, pô, beleza, Deus, mas é aquela coisa cada longe do Senhor. Às vezes, tem um autor, né, que o C.S. Lewis, ele vai dizer que o sofrimento é o alto-falante de Deus, né? O megafone de Deus para o homem. Né? Quando você está sofrendo, é que Deus quer falar alguma coisa com você. Quando você está passando por algum desafio, você precisa saber, Senhor, quer falar alguma coisa comigo? Né? Eis-me aqui, faz igual Abraão, eis-me aqui, estou aqui. Né? Porque a gente não pode continuar nesse relacionamento com Deus, essa confiança que nós dissemos que nós temos, só nos louvores, quando a gente levanta nossas mãos aqui para louvar, para dizer que a gente confia, né? Mas quando o negócio aperta, a gente rapidinho já começa, já fica desesperado, já começa já a pensar que o negócio está vindo tudo abaixo, que não está dando certo, né? E não é por aí, né? Quando Abraão recebe a ordem ali, meu irmão, ele não discute, né? Quando ele, no versículo 3 aqui, ele diz que levantou cedo pela manhã, selou seu jumento, tomou dois moços consigo, seu filho Isaque, e ele cortou a lenha para o holocausto, levantou e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Parece que foi assim, irmão, não quero falar nada com ninguém, não vou falar nada com ninguém. Deus me deu essa ordem, eu sei o que Ele está fazendo, imagino como isso vai acontecer, mas eu sei que está nas mãos dEle. Estou aqui, vou fazer, é isso que ele quer que eu faça, então beleza, toma lenha, toma meu filho, vamos lá para ver o que vai acontecer. Abraão não sabia nem o que ia acontecer ali, não tinha a menor ideia do que ia acontecer naquele lugar, mas naquele lugar Deus manifestou o seu poder, naquele lugar a vida de Abraão mudou, naquele lugar Deus agiu de forma poderosa, como ele age sempre de forma poderosa, não é à toa que aquele lugar era chamado de Monte Moriá, depois virou Jeová Jirê, que é o Deus provedor. Jeová Jirê. Irmão, que você precisa ter uma consciência que Deus é o Jeová Jirê, Deus provedor, Jeová Jirê. Né? A gente tem passado, a gente vem 2 anos já, 2020, e a gente está agora em 2021. Anos de pandemia, anos que tem se colocado em xeque a nossa confiança em Deus. Não a nossa, né? Mas toda a humanidade. Toda a humanidade tem colocado, está em xeque essa confiança em Deus. Né? Muitas pessoas estão desesperadas, pessoas que perderam até entes queridos, pessoas que não sabem o que fazer. Né? Para muitos, se tornou algo completamente fora da realidade. Tem gente que não consegue mais ter uma vida normal. Né? Está completamente envolvida com esse problema, completamente não consegue ver que existe um Deus. Um Deus soberano consegue enxergar que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que a gente pode confiar, que Ele nos protege, que Ele nos guarda. Né? E momentos como esse, você não tem quem confiar. Você vai confiar o quê? Na vacina? Né? Nas vacinas aí, que pode ou não pode, 50%, 70% de eficácia. Você vai confiar numa vacina X, uma vacina Y? Você vai confiar o quê? Num governo? Num governo? Ah, porque o governo, se fosse outro governo, porque esse governo, é no governo que você deveria confiar, se tivesse um governo diferente, você teria, de repente, uma vida diferente, uma confiança diferente, né? Em que você vai confiar? Irmão, é tempo da gente confiar em Deus, é uma prova global, é uma prova no qual envolve toda a humanidade. E você precisa ser a diferença nessa uma prova como essa. Você que tem Cristo, você que confia no Senhor, você precisa ser um porta-voz de esperança onde você mora, onde você se encontra, onde você estuda, onde tem pessoas precisando, você precisa ser um porta-voz de Deus. Você precisa estar ali, anunciando ali as maravilhas, anunciando a confiança que você tem em Deus. E se você ainda tem dúvida, se você duvida de alguma coisa, você precisa estreitar o relacionamento com Deus. Precisa pedir a Deus que esse relacionamento seja estreitado. Para quê? Para que você possa ser canal de bênção para outras pessoas. Nós estamos vivendo em momentos que tem corações sensíveis, corações aqui abertos para ouvir a voz do Senhor e por muitas vezes não tem pessoas para levar essa mensagem. Você pode ser um canal de bênção para levar essa mensagem. Mensagem àqueles que precisam, mensagem àqueles que estão desesperados. Mas para isso você precisa ter convicção. Você não pode... Como você vai falar para alguém de algo tão sério, né, que é confiar em alguém, confiar em alguma coisa, como é que você vai expressar isso para alguém se você mesmo não confia? Se você mesmo não tem essa convicção? Se você não é convicto, você não pode... Imagina você como professor ensinar algo que você não acredita. Imagina você tentar passar para alguém algo que você não crê. Para você passar algo para alguém, você precisa crer, você precisa passar, você precisa ter experiência. E isso você vai adquirindo com relacionamento com Deus. Isso vai no decorrer da nossa vida. No decorrer da nossa vida, a gente vai adquirindo confiança, a gente, momentos como esse de pânico, momentos como esse, a gente vai mantendo a estabilidade. A gente fica com medo? Fica, mas a gente não fica desesperado. A gente pode até ficar preocupado, mas a gente não fica desesperado. E quer ver uma coisa? Quando a sua confiança estiver abalada, meu irmão, quando a gente estiver assim, no momento assim que a dúvida começa a pairar, quando a gente começa a duvidar mesmo, e a gente começa a perder o nosso foco, vai até as Escrituras. As Escrituras, ela é nossa firmeza, ela é que nos firma. Né? Salmo 18, versículo 30, o salmista vai dizer, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é um escudo para todos que neles confiam. A palavra do Senhor é escudo, meu irmão. Se o negócio começa a ficar difícil, a palavra do Senhor é escudo. Você precisa da palavra do Senhor, porque ela é seu escudo. Se você ficar ouvindo noticiários, ficar vendo a mídia, ficar vendo rede social, meu irmão, o negócio vai ficando cada vez pior. Só piora a situação. Por isso que nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar à palavra. Isaías, profeta Isaías, versículo 40, capítulo 40, versículo 29, ele vai dizer, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Irmão, é palavra como essa que você, quando está ali no desespero, ali, precisa ouvir alguma coisa, e você depara com uma palavra como essa, o seu coração começa a se encher de esperança. O próprio Salomão, o homem mais sábio, igual o nosso irmão falou aqui na palavra de oferta, o homem de sabedoria, e no provérbio 3, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Irmão, o que ele está falando aqui? Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é não se apoiar no seu próprio entendimento? É você pensa alguma coisa, quando você recebe, de repente, alguma notícia, você não consegue ver nada além daquela notícia. Você começa a ver alguma solução aqui, ali, não sei o quê, mas a sua mente, o seu raciocínio é dali para baixo. Parece que algo fica vendo a nossos olhos, assim, a gente só consegue ver o problema, só consegue ver aquela situação. Mas o que o Salomão está dizendo aqui? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie nisso. Não enxerga isso, não enxerga a dificuldade, não. Não se apoie no que você está vendo, não. Não se apoie no seu entendimento, não. Porque o seu entendimento é racional. O seu entendimento é limitado, é racional. Mas o entendimento do Senhor é infinito. Né? Os pensamentos dele são muito maiores que o nosso. Estão acima, muito acima de nós. Né? E ele continua dizendo, reconheça o Senhor e todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. O que é reconhecer o Senhor e todos os seus caminhos? Senhor, estou indo ali, Senhor, estou indo ali agora, vou resolver aquele problema, toma conta da minha vida, seja comigo ali naquele momento, me dá sabedoria, me dê graça, que eu possa agir ali com sabedoria, se por acaso tiver uma notícia ruim, uma notícia que... Senhor, me prepara, Senhor, guarda meu coração, guarda minha alma, guarda minha mente, que eu possa estar ali recebendo ali o que seja lá o que for, mas que seja segundo a tua vontade. É isso, é caminhar segundo o entendimento do Senhor. É colocar ele em todas as coisas. Né? E o que acontece? Qual é a promessa aqui de Salomão para nós? Promessa do Senhor através de Salomão? Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas, meu irmão. Confia nele. Conversa com ele. Conforme você vai saindo de casa, você vai começa já a colocar na presença do Senhor, começa já a derramar ali a sua adoração ao Senhor, de confiança, começar a confiar mesmo, irmão, e sem hesitar, obedecendo também, confiando e obedecendo, e não deixar o medo mais dominar a gente, não deixar mais com que isso nos desanime, nos freie, né? Abraão teve que obedecer sem medo, Abraão teve que partir para dentro sem medo, não teve como, Abraão foi para dentro mesmo, né? E sabia que ali ia ter uma resposta do Senhor. E quantas, imagina se Abraão se tivesse dado um desentendido, já aconteceu isso? Quantas vezes dá um desentendido para o Senhor? O Senhor está falando conosco, tem algumas coisas apontando para a gente um determinado caminho, o que a gente faz? Como ser humano esperto, malandro, a gente dá um desentendido, né? Não, Senhor, meu filho, o que você quer? Tá bom, então, entrego meu filho, isso aí, o Senhor recebe meu filho, tá aí, né, de uma forma espiritual, né? Abraão poderia entender, dar um desentendido e achar que era algo espiritual. Não, está entregue nas suas mãos, o Senhor usa meu filho do jeito que você quiser, beleza, e eu vou lá seguir meu trabalho, vou lá fazer minhas coisas, entrego meu filho em tuas mãos, faz dele lá, então, o que o Senhor quer fazer. Não, Abraão não deu um desentendido, não. Ele sabia o que Deus estava falando. Ele sabia o que realmente Deus queria. E por muitas vezes você precisa saber o que realmente Deus quer. Deus quer que você faça determinadas coisas e Ele quer realmente. Você precisa saber o que Deus quer. Não dá um de fazer cara de paisagem, dá um de distraído e não entender aquilo que Deus quer que nós, né, façamos. Né? E para isso nós precisamos o tempo todo desenvolver com Ele um relacionamento. Né? Entender que isso também é individual. Abraão, ele chama seus dois empregados ali, só que chega um determinado momento, o que Abraão faz? Dá uma segurada aí, gente, que eu vou lá com meu filho, eu vou voltar, mas dá uma segurada aí, que agora é o meu momento. Agora é o meu momento com Deus. Então vocês dão uma segurada aí, que eu vou lá e eu vou ver o que vai acontecer. Né? Muitas vezes a gente precisa fazer isso também, meu irmão. Às vezes a gente está caminhando com alguém, às vezes a gente está envolvendo muita gente na situação e você precisa em um determinado momento, peraí. Agora o negócio é comigo e Deus. Agora vocês... Vou dar um time nessa galera que está comigo, está bacana, é legal, é muita opinião, é bastante gente falando, mas eu preciso dar uma segurada e eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso saber porque aqui o negócio está ficando estreito para mim. Estou chegando perto do lugar onde talvez vai acontecer ali uma morte, um derramar de sangue, mas eu preciso ter agora um certo relacionamento mais estreito com Deus, então não quero ninguém falando perto de mim, não quero ouvir a opinião de um ou de outro, eu quero seguir o meu caminho com o Senhor ali. Então, às vezes, a gente precisa também ter esse momento com Deus. Às vezes, nos soltar de algumas coisas, né, algumas coisas que nos distraem, e investir no nosso tempo com Deus, no nosso momento com Deus. Né? Isso é adorar, meu irmão, isso é adorar. Porque às vezes a gente acha que adoração é só um louvor, adorar é isso. Adorar é você dedicar aquele tempo ali para o Senhor, é obedecer, é confiar, é saber que em momentos como esse, Ele vai te ensinar, Ele tem algo de bom para nós. Né? Então, como Abraão fez, né, naquele momento, a certeza que ele tem, a gente tem essa oportunidade de ter isso diariamente. Na nossa vida, a gente é cheio de desafios, então diariamente a gente tem essa oportunidade, meu irmão. Vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 19. Quando Hebreus fala dessa passagem, Hebreus lá no Novo Testamento vai falar dessa passagem. Quando Hebreus, o autor de Hebreus vai falar sobre essa passagem, ele mostra que parece que Abraão tinha uma outra ideia do que ia acontecer. Né? O que aconteceu? O anjo do Senhor veio, interviu ali e não deixou que Abraão matasse seu filho. Mas na cabeça de Abraão, o que ia acontecer? Vamos ver aqui em Hebreus 17, 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar dos mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ele achou... O que ele achou? O que às vezes a gente pensa? Às vezes a gente pensa que Deus vai agir de um jeito, a gente nem passa pela nossa cabeça que Deus pode agir de outro. Então, pelos cálculos de Abraão, o que ele achou? Bom, eu vou lá, vou matar meu filho, pá. Quando eu estiver descendo, o que vai acontecer? Vai aparecer ali, vai ressuscitar, vai aparecer na minha frente, vai voltar junto, porque ele já tinha falado com o servo que ele iria voltar com o seu filho. Então, vou pegar ele pela mão e a gente volta junto. Às vezes, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente desenvolve uns planos assim para Deus assim, e acha que vai acontecer daquela forma. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer do jeito que a gente quer. E os planos do Senhor, né, os planos de Deus, são completamente outros, são completamente diferentes. É por isso que a gente precisa ter cuidado do perigo de viver na dúvida. O perigo de viver confiando nos nossos planos. A gente não gosta, o ser humano não gosta de ter dúvida em alguma coisa. A gente gosta de ter certeza. Né? Tem muita gente que fala, não, eu gosto das coisas certas, eu gosto de ter certeza nas coisas. Mas às vezes relacionamento com Deus você não tem certeza. E aí que está. A má notícia é que às vezes com Deus, seus relacionamentos com Deus não têm certeza. Às vezes você não tem certeza com Deus. Você tem a certeza de que lá na frente tudo vai dar certo, que a vontade dele vai prevalecer. Mas no momento, você faz uns planos, pô, Deus podia agir dessa forma, né? Porque se Deus fizesse assim, seria isso, acontecesse isso, aquilo, não sei o quê. Mas não é assim que Deus faz. E um dos maiores perigos hoje que nós vemos na igreja, né? Não são só as heresias que são pregadas, não são os demônios, não é só isso, gente. O grande problema hoje no meio cristão é a falta de confiança. Talvez devido às várias distrações que nós temos, o cristão cada dia mais tem confiado menos, tem duvidado mais, confiado menos. Às vezes nós vemos pessoas, crentes já, que já frequentam a igreja há tanto tempo, e às vezes passando por uma situação que assim, e agindo de forma imatura, sem confiança no Senhor. Meu irmão, que você precisa ter a convicção de que a confiança no Senhor é um relacionamento que você constrói com Ele. Né? Hebreus, capítulo 10, versículo 35, o autor vai dizer, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha o que a gente está falando, o que o autor Zobeiro está falando aqui? Não abra mão da sua confiança, porque ela será ricamente recompensada. Irmão, às vezes você aplica a confiança no Senhor, às vezes o momento não indica boas, né? Você olha lá a meteorologia, não parece que não vai ter um tempo bom, nem tão cedo, as nuvens estão fechadas, previsão de chuva, previsão de provação, mas a gente precisa confiar no Senhor, porque existe uma promessa. Quando a gente confia no Senhor, o que acontece? O que o autor dos Hebreus está falando aqui? Ela será ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Ela não será somente recompensada. Ela será ricamente recompensada. Né? Na segunda passagem que a gente leu aqui, ele vai dizer o seguinte, vocês precisam perseverar. Perseverança, meu irmão. Momento que às vezes não parece que não vai passar, mas persevera no Senhor. Persevera que ele, em algum momento, ele vai fazer o que ele prometeu. Está aqui, ó, nas Escrituras, na palavra, na Bíblia. Está aqui. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Precisamos só entender que aqui existe uma condição. Qual é a condição para receber aquilo que prometeu? Qual a condição da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37? Depois que tiverem feito a vontade de Deus. É depois que tiverem feito a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? O que a gente está falando desde o início aqui? O que é fazer a vontade de Deus? Confiar nele. Confiar no Senhor. Confiar nele. A partir do momento que você confia no Senhor, você recebe aquilo que ele prometeu. Só que você precisa confiar, você precisa estar firme nele, você precisa ter convicção de quem ele é na sua vida. Né? Caminhando aqui já para o final, pode até chamar a equipe de louvor, caminhando aqui para o final, você lembra do Salmo 91, o famoso Salmo 91? Aquele que muitas pessoas abram a Bíblia e deixam aberta lá no, né, dentro do carro, né, dentro de casa, achando que aquilo ali protege, lembra o Salmo 91? Né? Transforma a Bíblia, né, como se fosse ali algum patuá, alguma coisa assim. Né? Mas o que vai dizer no versículo 2 do Salmo 91? O que o salmista diz? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Ele é o meu Deus, o meu refúgio. O que é refúgio? O lugar onde a gente pode se esconder, o lugar onde a gente pode se abrigar. Em momentos difíceis, refúgio é onde você pode se abrigar. Fortaleza, o que é fortaleza? Um local seguro, um lugar protegido, um lugar que nada pode atingir. O salmista está falando aqui, ele é minha fortaleza. E o que ele diz no final? Nele confiarei. Ele diz que ele vai confiar que existe em volta dele refúgio, existe para ele refúgio, existe para ele fortaleza, existe para ele um Deus provedor. O que a gente precisa nessa manhã? O que a gente precisa nessa manhã? O que a gente leva para casa nessa manhã com essa palavra? Uma palavra de ensinamento para mim, uma palavra de ensinamento para vocês, uma palavra de ensinamento para quem nos assiste, é que se nós queremos obter algum tipo de êxito na vida, nós temos que colocar primeiro Deus. Muitas vezes a gente, muitas vezes vai fazer, gente? A gente começa a resolver as coisas, começa a lutar pelas coisas por nós mesmos, a gente esquece que, antes de mais nada, nós precisamos colocar Deus no primeiro lugar. Nós precisamos confiar nele, a gente precisa já sair de casa confiando no Senhor. A gente já precisa, já, quando vai tomar uma decisão, confiar no Senhor, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele graça. Né? Você precisa identificar também onde você precisa entender, que lugar na sua vida você precisa entender que talvez esteja roubando o lugar de Deus. Talvez Abraão ali, Deus fez esse pedido de Isaac, e talvez Isaac estava sendo um Deus para Abraão, talvez a atenção de Abraão estava toda voltada para Isaac. Talvez o relacionamento de Abraão com Deus já não era o mesmo por causa de Isaac. Talvez esse ensinamento que Deus deu para Abraão ali foi para mostrar para ele, olha só, eu te dei esse filho, mas o relacionamento, a confiança é em mim. O relacionamento que você tem que ter é comigo. Esse é seu filho que eu te dei, mas eu posso tirar ele. Ele pode ser meu. Esse foi o ensinamento que Deus deu a Abraão. Esse é o ensinamento que às vezes nós precisamos ter, nós precisamos entender que muitas coisas nos tiram, nos desviam de Deus. Muitas coisas, às vezes, quantas pessoas acham que você vai estar bem financeiramente se você passar no concurso público e obter estabilidade? Quantas pessoas acham que se você fizer uma boa, uma boa previdência privada, você vai estar livre no futuro de ter algum problema? Quantas pessoas acham que se construir várias casas para alugar, não, vou construir 3, 4, 5, 10, 20 casas para alugar, e aí na minha velhice eu vou estar seguro, porque eu vou receber esses aluguéis, eu vou ter uma conta cheia de dinheiro, vou ter ali 1 milhão de reais, com 1 milhão de reais eu vivo dos 60 até morrer, sem trabalhar, em paz. Então, quantas pessoas acham que coloca a sua confiança nesse tipo de coisa? A própria Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Tudo isso é perecível, tudo isso passa, tudo isso deixa de existir, tudo isso pode sair pelas nossas mãos. Quantas pessoas eu conheço até familiares, onde se apoiou achando que tinha bens, patrimônios, e aí teria um futuro de descanso em cima dos seus bens, em cima dos seus patrimônios, e não se encontram mais aqui. Não está mais no meio de nós. Não teve a oportunidade de desfrutar dos bens e dos patrimônios no qual confiaram, no qual aplicaram toda a sua confiança. É por isso, irmão, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Independente de qualquer coisa, a nossa confiança está no Senhor. A maior declaração que o salmista faz é no Salmo 121, quando ele começa a dizer que eu levo meus olhos para os montes, onde virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, abre no Salmo 121, começa a ler o Salmo 121, para que cada vez mais sua confiança seja renovada. E algo que eu uso, uma ferramenta que eu uso, aí já é uma coisa pessoal. Muitas vezes, quando eu vejo que não consigo mais, não tenho mais uma saída, e eu começo já a ficar, a dúvida começa a me pegar, o medo já começa a me dominar, começo a ficar dominado por aquilo ali. E o que eu tenho? Qual é a minha ferramenta? Além de ir nas escrituras, além do Senhor, é lembrar das promessas que Ele fez por mim. Porque o Senhor já fez grandes promessas para mim na minha vida. Eu lembro das promessas dEle, eu lembro dos feitos dEle na minha vida. quantas coisas boas o Senhor já fez para mim, cura, livramentos, quantas coisas o Senhor fez por mim. E aí eu levo minha mente até lá, faço igual Jeremias fez, falou em Lamentações, quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Irmão, tem hora que assim, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Quando as circunstâncias que estão vindo, vindouras, não te mostra coisa boa, não é legal, irmão, começa a pensar naquilo que te traz esperança. Esse é o conselho de Jeremias, né? E ele continua dizendo, Jeremias continua dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Palavra como essa, em momentos difíceis, elas servem como um alívio. Elas servem para nós como um ar de esperança, soa com um ar de esperança. Que você nessa manhã, você possa entender, você possa aprender a confiar no Senhor e você começa a lidar com os seus problemas, com as suas situações dessa forma, buscando as Escrituras, uma palavra de consolo nas Escrituras, buscando intimamente ao Senhor, buscando as promessas que o Senhor já te fez, buscando aquilo que, aquilo que você já viveu, as experiências que você já viveu com Ele. E o mais importante de tudo, lembrar que um dia Ele foi capaz, e aí Ele não perdoou, Ele não impediu, Ele foi capaz de que seu filho fosse morto, fosse crucificado, fosse morto de uma forma cruel. A crucificação foi uma forma cruel no qual Jesus morreu. Ali não teve alívio, ali não teve um impedimento, ali houve morte, ali houve sangue derramado, ali houve o sacrifício. O sacrifício não foi impedido, o sacrifício foi realizado naquela cruz. Em Abraão, o sacrifício foi impedido pelo Senhor, mas ali todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nos impedia de ter relacionamento com Deus, tudo aquilo que o Senhor odiava, foi derramado ali naquela cruz. Todo preço pago por nós foi derramado naquela cruz. Tudo que nós hoje, se nós hoje podemos ter um relacionamento, se hoje nós podemos ter acesso à palavra do Senhor, se nós podemos buscar Ele, se nós temos essa liberdade, é porque um dia aquele sacrifício, aquele sangue foi derramado naquela cruz. Não foi impedido, não aconteceu como aconteceu com Abraão, não foi diferente. Ele ressuscitou, como Abraão achou que fosse acontecer com seu filho. Jesus ressuscitou, mas o sacrifício aconteceu, o sangue foi derramado, o calvário aconteceu ali naquele momento. Houve ali realmente um sacrifício por você, pelo perdão dos seus pecados. Essa é a nossa esperança. Nós temos aqui, já falei aqui, de algumas coisas que a gente pode confiar, mas essa é a nossa maior inspiração. Se você tem uma inspiração nessa manhã, é olhar para a cruz. Imaginar ali um Cristo, alguém que era Deus, puro, cordeiro santo, não tinha o porquê ele estar ali. Ele não tinha pecado, ele não pecou, mas teve que submeter ali. Como Deus, ele se tornou homem, ele teve que submeter aquele feito, aquela promessa de Deus. E foi por você. Foi simplesmente por você. Aquilo ali não aconteceu para Deus. Aquilo ali aconteceu por você. A cruz, o sangue, o sacrifício foi por você. Que nessa manhã, você, nossa, sua esperança, que a nossa esperança possa estar lá na cruz. Entender esse amor, o amor de Deus por nós. Irmão, como não confiar num Deus que deu o seu próprio filho por nós? Como duvidar desse Deus? Como em algum momento a gente possa pensar em duvidar de um Deus que entrega seu filho por nós? Não tem como, meu irmão. Começa a pensar nisso, começa a colocar sua esperança nisso. A esperança num Deus que dá o seu filho. Que nessa manhã nós entendamos, nós possamos aprender a confiar no Senhor e nas suas maravilhas. Gostaria de fazer uma oração a todos aqueles que nessa manhã se sentiram tocados por essa mensagem, assim como eu. Assim como o Senhor falou com você, o Senhor falou comigo nessa manhã. Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça, a meditar naquilo que o Senhor tem falado com você, aquilo que o Senhor já prometeu para você, aquilo que você já viveu, aquilo que os milagres de Deus já realizou na sua vida, aquilo que os milagres de Deus ainda não realizou, mas você crê que vai haver um milagre na sua vida, que nessa manhã você possa abaixar a sua cabeça, entregar a sua vida ao Senhor, estreitar com Ele o seu relacionamento, pedir perdão a Ele de tudo aquilo que você fez que desagradou, mas que você confia nele, que você tem nele todo o seu, a sua confiança, e tem ele todo o seu, não existe mais medo, porque agora você tem ele, porque agora você tem o filho dele, porque agora o filho dele já fez o que poderia fazer por você, morreu no seu lugar. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado por nos dar acesso, Senhor, a essa palavra, Senhor. Como é um milagre, Senhor, um feito acontecido ali, Senhor, com Abraão, quanto é tão distante de nós, milhares de anos distante de nós, mas está aqui, latente em nossos corações, está aqui como se acontecesse hoje, está aqui nos ensinando nessa manhã, mostrando como devemos seguir, te seguir, como devemos, Senhor, se comportar diante das provações, diante dos desafios, diante das dificuldades. Pai querido, venha nos ensinar nessa manhã, que esse resto de dias, Pai querido, que esse dia seja um dia, Senhor, de reflexão nessa palavra, que o Senhor possa nos ensinar, que a cada dia seja um aprendizado, porque sabemos que não vai ser de uma hora para outra, mas é através de amadurecimento, a gente vai ficando, a gente vai aprendendo, a gente vai obtendo experiências contigo, vamos amadurecendo, e aí nós vamos construindo um relacionamento de confiança contigo. Pai querido, obrigado por nos escolher, por estar aqui nessa manhã. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Se eu tiver algum coração aqui nessa manhã, que precisa, Senhor, precisa de Ti, precisa do Teu agir, precisa do Teu manifestar da Tua glória, do Teu poder, assim como foi manifestado naquele lugar, naquele monte. Manifesta sobre essas pessoas, manifesta sobre aquele que precisa nessa manhã de um milagre Seu. Para que ele possa ver a sua glória, para que possa ver o seu amor. Pai querido, continua falando conosco, continua nos mostrando, Senhor, o seu caminho. Pai querido, continua, Senhor, tirando de nós todo medo, toda dúvida, Senhor, para que possamos alcançar uma vida plena em Ti, uma vida segura em Ti, uma vida de refúgio em Ti, uma vida de fortaleza em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Essa é a nossa gratidão, esse é o nosso pedido, nossa gratidão em teu nome santo. Amém. Confia.